Sejam bem-vindos a este conjunto de entrevistas conjunta da Rádio Autonomia e da Rádio GES aos cabeça de lista às autárquicas do próximo dia 12 de outubro pelo Conselho de Viana do Castelo. Hoje recebemos Eduardo Teixeira, candidato do Chega à presidência da autarquia. Atualmente é vereador independente, após se desfiliar do Partido Social Democrata para encabeçar a lista do Chega nas últimas legislativas, tendo sido eleito deputado. É economista e natural de Viana do Castelo.
Eduardo, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de avançarmos para as propostas em concreto, acredita que a terceira é de vez? Já concorreu duas vezes, 2013 e 2021, à Câmara de Viana do Castelo, e perdeu. O que é que muda agora e o que é que motiva a avançar para estas eleições?
Antes de mais, boa tarde, cumprimentar a todos que nos ouvem, que nos seguem. É um gosto estar aqui nesta instituição vienense, que é sempre uma causa, uma rádio é sempre uma causa, é importante dizer que eu não sou, na apresentação vi que natural de Viana do Castelo, só no fim, e o mais importante. Eu sou vienense, acima de tudo, por adoção, também podia ser, mas por nascença, porque aqui escolhi continuar a viver, independentemente de trabalhar no Porto, como trabalhei durante muito tempo da minha vida, porque dirigi no setor da banca vários distritos do país, independentemente de estar ou não em Lisboa por mandato da Assembleia da República. Eu sou vienense porque gosto de Viena, amo Viena e aqui tenho a minha vida, aqui pago os meus impostos municipais, aqui tenho a criação dos meus filhos, da minha família e aqui escolhi continuar a viver. E é um gosto grande ser novamente e aceitar o convite para ser novamente candidato, não por ser novamente candidato. Não sou nenhum Jacques Chirac que ganhou há não sei quantas vezes quando foi candidato à França. Não sou Ricardo Rio, que ganhou a terceira vez em Braga. Não sou Augusto Marinho, na Ponta Barca, também ganhou a terceira vez e foi derrotado duas vezes. Não sou, como tantos e tantos candidatos, que podia dar muitos outros exemplos, um candidato de persistência. Sou, sim, um vienense que gosta da sua terra, ama a sua terra e encontra aqui a maior das dificuldades para quem quer cá viver, para quem quer cá trabalhar ou quem cá quer passear ou visitar. Viana do Castelo é um desígnio. Somos uma cidade e um concelho fantástico que tem os três ecossistemas que se reúnem num quarto, que é a cidade de Viana do Castelo. Temos freguesias ribeirinhas que vão desde Viana do Castelo até Lenheses e de Gerais de Lima até Dark. Temos uma costa marítima fantástica que vai de Castelo de Neiva até Afife. Temos, no meio disto tudo, a cidade, que ainda por cima é o centro de uma euro-região de Portugal, Norte de Portugal e da Galiza. Temos quase tudo, temos umas montanhas fabulosas que não são só Santa Luzia, temos a entrada da Serra d'Arga com Montaria, temos o Monte da Padela, temos São Silvestre, temos condições fantásticas. Mas temos depois algo que é preciso todos pensarem. Estamos na cauda do poder de compra das capitais de distrito em Viana do Castelo, na cauda, já não há distrito para descer mais. Viana do Castelo é a cidade capital de distrito com menos poder de compra para os cidadãos e temos uma carga fiscal brutal sobre os cidadãos. Essa carga fiscal, por isso que eu há bocado disse, pagava aqui os impostos. Se eu morasse aqui ao lado, em Ponte Lima, eu, como qualquer um dos meus amigos que estão sentados à mesa, pagaria menos 5% de IRS. Se nós morássemos em Lisboa, pagaríamos muito menos IMI. Se nós pagássemos... Mas estava a dizer as razões. E as razões é importante que as pessoas percebam que é preciso salvar mesmo Viana. Nós pagamos mais de impostos que paga um cidadão de Lisboa que tem outro nível de infraestruturas, outro nível de serviços, outro nível de desígnios que o Estado põe ao serviço dos cidadãos. E, portanto, é muito importante percebermos que em democracia não é ganhar nem perder que está em causa. Quem vai a votos é para ganhar ou para perder. Nunca se... O que é importante é apresentar um projeto como eu apresentei, um projeto aos cidadãos vienenses, que vai sendo copiado pelos meus opositores, e ainda bem, é sinal de que estou no bom caminho. Olha, desde logo, o atual Presidente de Câmara, há 3 anos atrás, quase que me chamou a nomes quando numa grande Câmara Municipal propus a necessidade da existência de Polícia Municipal. Hoje já tem isso proposto no seu programa eleitoral. Tivemos, aliás, um Presidente de Junta, e aproveito para salvá-lo, é sempre um enorme problema, mas que quis fazer a notícia dizendo que foi assaltado. É sinal de que as coisas não estão bem. E, portanto, Viana do Castelo é muito mais que uma mera candidatura. E eu tenho o gosto de apresentar as melhores medidas para Viana do Castelo, penso que é isso que os venenses avaliarão, e a melhor equipa. Sabe porquê? Porque não é a terceira, que é de vez. Eu acho que os venenses merecem mais e melhor, porque ainda por cima temos um concelho absolutamente endividado, cheio de dívidas, cheio de impostos municipais, e que não cria desenvolvimento. Porque falta é vivência. Eu estive no setor público, a lista que apresenta de pessoas da sociedade civil, pessoas que têm as suas carreiras profissionais estabilizadas, e não propriamente pessoas que viveram sempre as suas vidas profissionais nas câmaras municipais. E temos vários nos exemplos de outros partidos, que só trabalharam em câmaras, nunca trabalharam deste lado cá. E, portanto, a sociedade civil é muito importante. E é a sociedade civil que se envolve, independentemente do partido, independentemente dos desígnios de esquerda ou de direita. Sim, é uma candidatura do Chega, mas é uma candidatura do Chega para salvar Viana do Castelo, porque nós amamos Viana do Castelo.
Eduardo Teixeira, vamos agora falar da mobilidade e transportes, até porque este mês termina a concessão dos transportes urbanos em Viana e a Câmara Municipal, o Executivo atual, vai assumir essa responsabilidade. Como é que o Eduardo Teixeira e o Partido Chega olham para este tema da mobilidade e dos transportes urbanos em concreto aqui em Viana do Castelo?
Com uma enorme preocupação. Viana do Castelo tem, ainda hoje de manhã, numa entrevista que dei por mim a pensar que eu comecei a minha carreira profissional há 30 anos, na banca, sendo estagiário e trabalhando no balcão de uma instituição bancária, em que durante 6 meses fui e vim todos os dias de autocarro. Hoje é impensável ir trabalhar para outro concelho no Alto Minho de autocarro. É quase impensável, porque nós não temos mobilidade. E isto, em vez de evoluir e melhorar, temos um retrocesso. Está a regredir. E é um problema. E eu ia de manhã às 7 da manhã de autocarro e vinha às 6 da tarde de autocarro. Hoje não temos nem transportes intermunicipais, por causa do problema da cima onde Viana se senta, nem temos transportes locais e urbanos, porque a Câmara Municipal, há um ano atrás, decidiu, de uma vontade unilateral socialista, com a oposição toda a votar contra, decidiu estatizar os transportes públicos. Reparem, a Transcunha é transporte público, não é transporte privado, tem uma concessão de serviço público. Sendo uma concessão de serviço público, fazia o seu papel, e com certeza, se houvesse problemas, tem que melhorar o serviço público. Assim como os parques de Viana do Castelo, que são públicos.
Acha que a Transcunha era suficiente para manter
os parques públicos? Fala-se tanto dos parques. Haja é vontade do Presidente da Câmara resolver o problema. A gente, quando senta à mesa da reunião de Câmara, sabe sempre qual é o resultado. Não adianta o Eduardo Teixeira votar contra ou o Eduardo Teixeira votar a favor. Porque o resultado já se sabe. O Partido Socialista domina Viana do Castelo há 32 anos e este é o resultado. E, portanto, não adianta nós propormos grandes coisas. Aliás, eu propus muitas coisas. Logo a Polícia Municipal, como eu já disse. Mas posso também dizer que propus, há 4 anos atrás, logo no início do mandato, não suspender a revisão do PDM. E eu sabia que ia dar nisto.
Mas em relação aos nossos transportes.
Passando 4 anos, o Presidente da Câmara, que tem o seu voto de qualidade porque tem a maioria, e é isso que é preciso os venenses perceberem, tem a maioria, por isso que estamos esmagados em impostos, chega a uma reunião de Câmara e propõe a estatização. No fundo é isto. Ainda por cima desaparece uma empresa. Desaparece uma empresa porque se cria dentro da Câmara Municipal a gestão dos transportes. Sabem quem é o diretor do serviço? Logo, os senhores jornalistas, a 10 dias da concessão, podem-me dizer. Sabem quem é o diretor desta empresa? Ficaram calados. Ficaram calados e falaram que não sabem. Vou-vos dizer. Chama-se Diretora Municipal de Urbanismo. A Diretora Municipal de Urbanismo é que vai gerir os transportes públicos em Viana do Castelo. E vai gerir porque não há empresa nenhuma. Não há empresa nenhuma. E há uma necessidade de tentar implementar uma medida de transportes públicos que Viana do Castelo, sinceramente, vamos aguardar, porque tudo corre bem, foi sempre nessa expectativa.
Mas não é positivo que eu uma disse, mudança para a reunião,
não, o que Viana do Castelo tem é reforçar a ligação entre as freguesias e a cidade. Viana do Castelo tem que reforçar a ligação entre concelhos. É capital distrito. Aqui tem serviços, a saúde, as finanças, a segurança social, tudo está aqui localizado. E tem que dar mobilidade e tem que ter mobilidade. E nós temos que ter, com certeza, a renovar a frota, e a renovação está aqui feita com fundos comunitários. Não foi a Câmara Municipal que deu e que pagou a totalidade daquele montante. São fundos comunitários do PRR. Agora, fazer uma experiência de nacionalizar quase, estatizando, acabando a concessão, no fundo é como uma nacionalização. É, mas não foi, porque não expoliaram o privado. Ou seja, não quiseram nem trabalhadores, não, os motoristas não os quiseram, os motoristas querem transpor-se, não os quiseram, não quiseram os autocarros, não quiseram nada. Quiseram, tudo novo. Vamos ver agora tudo novo.
Mas, Eduardo Teixeira, mas o que é que faria o Chega concretamente em relação aos transportes urbanos?
Claramente que punha em cima da mesa. Se há problemas, vamos resolvê-los. Vamos exigir da empresa melhoria de aprovação da frota, vamos exigir da empresa novos percursos, vamos dizer, olha, por exemplo, na reunião que definiu o regulamento dos transportes públicos novos, eu dei dois contributos e disse, não é possível estarem a pensar, acabar com os transportes, já chegam ao centro da cidade, no centro histórico, às 6 da tarde. A partir das 6 da tarde não há. Lembra-se disso? Estava na reunião. E eu disse, mas desculpem lá, 6 da tarde no verão é 6:30. No inverno pode ser já um bocado de noite, mas as pessoas têm mobilidade. Muitas delas trabalham até às 7, outras trabalham até às 8. E, portanto, não há transportes. Ah, pois, uma boa sugestão. Vamos lá então introduzir. Mas foi o Eduardo Teixeira, passou pelos técnicos, passou pelos variadores, passou pelo Presidente da Câmara. Foi o Eduardo Teixeira que levantou essa questão e foi ultrapassada. Como foi ultrapassada, outras questões que estavam no regulamento, mesmo assim não podia votar a favor, disse logo. Eu não posso votar a favor, mas também não quero obstaculizar para não dizerem que se isto não vai funcionar é por minha causa. E, portanto, foi com sentido de responsabilidade. Acho grave o que se fez, muito grave o que se está a fazer a uma empresa da região, e uma aventura, porque de 4 em 4 anos um Presidente de Câmara só tem mandato por 4 anos, estar-se a fazer o que se está a fazer aos transportes públicos, quando se sabe que até na CIM está a confusão que está e a litigância que está. Não é possível. Chega de experimentalismos. O Presidente da Câmara vive há 20 anos lá dentro. É disso que tem que ser julgado. O atual Presidente da Câmara é autarca há 20 anos seguidos em Viana. Dos 32, ele está lá há 20. E, portanto, em 20 anos, nós agredimos no poder de compra, nós agredimos na mobilidade, pelos vistos, é o que ele diz, não existe mobilidade, e, portanto, vai experimentar agora o modelo estatizado, que é um inverso de muito que acontece. Ele está há 20 anos na Câmara Municipal e hoje temos menos habitantes em Viena. Nos censos, últimos censos efetuados, só há 3 freguesias que aumentaram o nível de população. 3. Darque, Chafé e Santa Marta de Portugelo. As outras 37 perderam população. Eu não sei como é que Luís Nobre consegue estar confortável com este número, sendo ele o vereador que foi durante muitos anos do urbanismo da habitação, como é que consegue pensar que não conseguiu fixar e atrair população no território? É fácil dizer isto, não é? Mas é verdade, é dos factos. É que os resultados são estes. Viana do Castelo, cidade do litoral, concelho do litoral, está a perder população. Está a aumentar sempre a coleta de impostos. Sempre acima do orçamento. Se, aliás, a rubrica que está acima do orçamento é a cobrança de impostos face orçamentado. O que não é cumprido é a rubrica da despesa de capital, que são os investimentos.
Eduardo, ainda no tema da mobilidade, falou aí de um estacionamento. Proponho no programa uma revisão da política de estacionamento. O que é que pretende exatamente? Aqui um estacionamento gratuito temporário, como é que poderia fazer isso?
Olha, por exemplo, tem que sentar as pessoas à mesa. Se não se conseguir sentar as pessoas à mesa, não se consegue resolver problema nenhum. Os habitantes de Viena têm que ter horas de gratuidade. Os parques são nossos, foi investimento público. Os parques, alguns, não todos, não a sua, mas o Parque da Avenida, o Parque do Mercado, o Parque. Há muitos parques que são dos vienenses. Fui eu já há uns anos atrás que levantei o problema dos vienenses. E a entidade que gera a Frente Ribeirinha, portanto, o Porto Mar de Viana Eleições, libertou aquele espaço, não foi a Câmara. Aquele espaço do Parque Silianas é um espaço portuário, não foi a Câmara não criou nenhuma solução. Pelo contrário, a Câmara permite que em muitos sítios as pessoas vão, por exemplo, nas 4 faixas da Avenida Atlética, na Avenida João Alves Cerqueira, muitas vezes estão completamente estacionados até quase ao campo da agonia, onde não é possível estacionar, não é? Onde não é possível. Viena precisa alterar a sua política de estacionamento. A Câmara de Viena não criou, só agravou o problema. E hoje a gente vai dar-se este cúmulo de pedir às pessoas para vir ao centro da cidade, muitas vezes entregar um papel, pagam. Só por entregar um papel na Câmara já estão a pagar 1 euro de estacionamento, que é o que custa o tempo que se vai do Parque da Avenida à Câmara, se volta e se tira ao parque. É impensável. Ou se vai tomar um café, ou se vai a uma consulta médica, ao centro de saúde, ou se vai ou tirar um raio-x, ou comprar algo ao comércio tradicional. Já repararam que existem ilhas? que são permitidas ao concessionário fazer, como é o, vamos falar os nomes sempre amanhã, o Froese. O Froese, para se manter no centro da cidade como supermercado, oferece uma hora. Mas oferece uma hora com protocolo, com a entidade. Então os vienenses não podem ter um protocolo? Então a Câmara Municipal não pode e não deve proteger os vienenses a ter um protocolo de mobilidade?
Defende então uma hora por...
Não é uma hora, defende muito mais tempo. Tem que se ter um... Se eu vou a uma consulta médica, tenho que ter um determinado tempo de parque gratuito. Se eu moro no centro da cidade, tenho que ter 8 horas, porque moro no centro da cidade. Se eu tenho que vou almoçar, ou vou jantar, ou vou fazer uma compra, tenho que ter 2 ou 3 ou 4 horas. É esta a lógica que tem que existir, que é como tem um comerciante em relação ao parque de estacionamento. Mas para isso, é sentar os comerciantes, é sentar a Câmara Municipal e é sentar o concessionário dos parques, que até são nós que somos proprietários. Portanto, essa revisão é urgente. E eu tenho falado nisso muitas vezes. E não se cria soluções, pelo contrário, agrava-se sempre problemas, ao ponto de muitas vezes há pessoas que estacionam, como vocês lembraram com a cabeça, disseram que sim, em sítios que não é possível estacionar. Uns dias podem ser multados, outros dias não. E isso nunca é boa política. A política tem que ser de forma transparente, e aqui há um enorme problema que se chama o parque de estacionamento e o acesso. Tem que se rever a política de estacionamento e apostar em soluções mais justas e sustentáveis para todos. Efetuando esta negociação tem que ser determinante. Não pode ser só porque se vai ao Froese, tem-se maior estacionamento gratuito, mas se vai à mercearia do bairro ao lado, já pagas o parque da totalidade. Não é possível.
Vamos falar da habitação agora, que certo. É o problema transversal um pouco por todo o país, mas em Viana do Castelo, capital distrito, foi das capitais distrito em que as rendas mais subiram, cerca de 16,1% a mais em agosto, em relação ao período homólogo de 2024. Como é que o Chega olha para este problema e o que é que propõe para resolver este problema da habitação no concelho de Viana do Castelo?
Ainda bem que foi um amigo que disse. É um enorme problema e o concelho de Viana do Castelo foi o que mais subiu, o que mais subiu. Foi o meu amigo que disse. E esse diagnóstico é o diagnóstico que existe. De facto, não se pode tapar o sol com a peneira. Por muito que saibamos que o arquiteto Luís Nobre foi durante 20 anos vereador do urbanismo, o facto é que o resultado da sua política está aqui. É, Viana do Castelo aumenta de forma inacreditável o preço da habitação. Olha, desde logo por causa do que eu há bocado tentei dizer, a questão da revisão do PDM. Não se quer rever o PDM. E eu propus, fiz uma proposta alternativa e disse: o problema é a burocracia. Então, que era o argumento que me davam para despender por 4 anos. Então vamos rever ano a ano. Vamos fazer a avaliação na Câmara. Tem que se rever o índice de construção nas freguesias. Nós olhamos para Viana do Castelo e 50% da população está afunilou para a cidade, para a parte urbana. Ou seja, 50% da população, em 40 mil habitantes, estão no casco do PUC. No casco, não é no casco histórico, nas 5 freguesias urbanas. 5. Tem 50%. As outras 35 têm outros 50%. Outros 40 mil, números redondos. Vamos ver o exemplo de Ponte Lima. Ponte Lima tem uma vila com 4 mil habitantes. É 10% da população do concelho. São 42 mil habitantes. Nem chega a 10%. Os outros 90 e pico por cento são nas freguesias. O problema é que nós não conseguimos nas freguesias, tirando, já viu, acho que aumentaram Chafé, Dark, porque tem aquela parte urbana da Amorosa e do Cabedelo. Porque senão também tinham perdido a habitação. O problema está aqui, na política do ordenamento do território, na política da habitação, na política do desenvolvimento do território e da coesão territorial. Tudo marca de Luís Nobre. Luís Nobre foi vereador durante 20 anos. E, portanto, neste momento, nós temos que aumentar o índice de construção das freguesias, temos que ajustar a lei dos solos, que está aprovada no Parlamento, à revisão do PDM, abrir frentes de construção em sítios que já não são agrícolas, permitindo às pessoas que são donas e proprietárias de terrenos nas freguesias construir com os seus filhos, com os seus netos, fixando os jovens nas freguesias.
Mas isso vai fazer baixar os preços?
Faz baixar o preço. Quando aumenta a oferta de terrenos, claramente que faz baixar o preço. Essa é a lógica. E, portanto, e aí os jovens têm mais oportunidade. E aí...
Mas o problema da habitação e dos custos é a nível nacional.
Mas sabe que há gente que sai
do Viana? Portanto, não é só um problema daqui.
Se o meu amigo tivesse agora em idade de casamento e tivesse a constituir família, pensava duas vezes e olhava e dizia assim: qual é o concelho onde eu vou pagar menos impostos? E pá, Viana do Castelo que pago mais. Olha, qual é o concelho onde a habitação é mais barata? O senhor é que disse. É dos concelhos que mais disparou o custo da habitação. Sim. Então explico-me lá que argumentos é que se tem para fixar os jovens. Não, não, são poucos argumentos. Brutal carga de impostos sobre os jovens. Brutal carga de impostos sobre a população. Custo da habitação mais elevado. Não existe espaços para construir. Acha que é possível? Isto tem uma marca socialista. O meu designo é só um. Acabar com estes 32 anos de gestão socialista em Viana do Castelo. Isto tem trazido retrocesso em vez de desenvolvimento. É possível fazer mais e melhor. É possível criar novas soluções.
E propostas concretas.
E ainda bem que foi um amigo que disse. Sabe porquê? Uma das medidas que eu falo na habitação também é, naquelas que existem o Parque Habitacional da Câmara, e vou já falar sobre isso, é fiscalizar o acesso à habitação social para garantir mais justiça social. Sabe porquê? Porque a primeira oportunidade, em 20 anos, Luís Nobre, diga-me, sabe se foi construído algum fogo social em Viana do Castelo? Conhece algum? Vá lá, responde os desafios. Digam, existe algum fogo municipal criado nos 20 anos de Luís Nobre à frente da Câmara Municipal?
Mas não estamos aqui a discutir.
Pronto, ainda bem que não sabem. Mas eu vou responder. Existe agora DARC.
Do Chega.
Existe agora DARC.
Sim.
E existe agora o primeiro direito. Chama-se primeiro direito. Certo. Não é o primeiro direito a andar. É o primeiro direito constitucional. É o direito à habitação. E nós temos esse direito. Então, o primeiro direito à habitação é para realojar-se a etnia cigana. Esse é o primeiro direito. Foi a primeira oportunidade, a primeira prioridade do Partido Socialista. E estamos a pagar impostos para isto. Estamos a pagar impostos para... E isso não alterou o mercado, como é sabido, porque é para realojar. Claro que depois das eleições já entrou com um novo programa, eleições legislativas, em que percebeu que em Dark o Partido Socialista foi derrotado, em Chafé o Partido Socialista foi derrotado, já entrou com novas medidas. Ainda bem que percebeu o sinal, mas lá está, é política de faz de conta, nunca se faz nada. Olha, passou-se 4 anos sem mercado municipal. Quando se iniciou o mandato, o buraco já estava tapado, já não existia prédio Coutinho. Passado 4 anos, quais são os avanços desta matéria? O empréstimo bancário contratualizado, 10 milhões de euros pagos por todos os vienenses, mas obra zero, concursos. N concursos. Andamos a brincar
sempre. Mas o mercado
sempre
vai agora iniciar...
Vai, tenho certeza.
Pelo menos...
Tenho a certeza.
O Tribunal de Contas de Deus...
Quantas vezes foi cancelado? É testemunha disso?
Certo, mas...
Ah, então ainda bem que disse certo.
Vai avançar.
Ainda bem que disse certo. Deus queira.
Tendo em conta...
Ainda bem que disse certo. É porque sabe perfeitamente, como eu sei, que se brinca a contratação pública. Abre-se concurso, fecha-se concurso. Abre-se concurso, não se adjudica. Abriu-se concurso para recuperar as margens do Rio Lima.
Uma vez que há...
Narga Sosa.
Houve muita falta de mão de obra e foi...
Não, Narga Sosa, cancelou-se. Cancelou-se, não se adjudicou e cancelou-se a obra. A recuperação do Parque Empresarial de Neiva abriu-se o concurso, fez-se notícia, páginas de jornais, depois no fim do concurso cancelou-se o concurso, não se adjudicou, não se fez a obra. Andamos nisto constantemente, a brincar à contratação pública. Foi 4 anos de uma oportunidade perdida à volta apenas desta obsessão de estatizar os transportes públicos.
Mas antes de... podemos falar até do mercado...
Que já são públicos, são concessionários, mas são públicos.
Mas Eduardo, mas que propostas concretas têm em relação à habitação para atrair então esses jovens para residir aqui no concelho?
Seria programas de habitação com rendas controladas para jovens e classe média. Prioridade para os vienenses, como é lógico.
Mas uma aposta mais no setor privado, corporativo?
Não, há uma prioridade corporativo. Não, tem o cooperativo também e privado. Tem que se dar prioridade aos vienenses, tem que se aproveitar. Já disse, volto a dizer, a revisão do PDM, que só é conhecido por alguns, que lidam com o Departamento de Urbanismo, e que a gente não sabe em 4 anos que negócios é que foram feitos nos terrenos. Não sabe quais são os terrenos que passaram a ser construídos. Eu não sei. E a maior parte dos vienenses também não sabe. Mas, porventura, como é uma informação que deveria ser acessível, muita gente saberá. Não é? E, portanto... essa questão é uma questão muito importante. Tem que se abrir frentes, não é de construção massiva, não. É com qualidade, porque nós temos um território fantástico, temos é que pensar onde é que queremos colocar as pessoas. E como eu dei o exemplo de Viana do Ponte Lima, não podemos ter uma cidade com 50% do território do concelho e o resto vive ali esmagado, sem grandes oportunidades e sem possibilidade de construir nada. Quase nada, os terrenos estão todos construídos, o resto é tudo para se quiserem ter agricultura. Eu não sou contra a agricultura, nós temos que aprofundar a agricultura, e então o mar é um desígnio, temos que tirar um maior proveito dele. O problema é que há terrenos que já não o são. Mas depois, quando é preciso, e quando se tem empenho, suspende-se parcialmente o PDM, como nós assistimos a Linariosa. Para quê? Para tentar deitar abaixo, dizem os moradores dali, dizem, porque eu não sei nada oficialmente, deitar abaixo um senhor que comprou um pavilhão e edificou lá um comércio e querem abrir uma estrada para contentar alguém. E na estrada de trás querem cortar os terrenos e cortar jardins. Para esses suspende-se o PDM. Então, como é que é? Então os restos vienenses são vienenses? Não, o PDM é um instrumento fundamental. e tem que dar maior índice de construção às pessoas e maior nível de desenvolvimento. E os jovens, portanto, passando pela solução, este casar da lei dos solos com o PDM é fundamental, porque permite disponibilizar mais terrenos para a construção civil a custos controlados, porque faz baixar o preço dos mesmos. Epá, e doa a quem doer, temos que fiscalizar a habitação social que exista. Doa a quem doer. Não podemos ter pessoas lá só que estão lá há muitos anos. Vemos até autarquias socialistas com coragem como Louros, a fazer a seriação. Doa a quem doer. Nós temos que ter e dar prioridade aos nossos filhos e aos nossos pais. Nós temos que fixar e atrair e criar condições para manter a população aqui. Senão, no final de cada década, encontramos sempre menos habitantes, menos jovens. Uma população cada vez mais envelhecida. Os jovens têm que ter direito de construir a sua habitação a preços controlados. Têm direito a aceder à habitação do Estado a preços controlados. Têm que ter direito, como eu disse ainda há poucos dias numa grande Câmara, estava lá, penso eu, a acompanhar, a nascer em Viena. A ser pais em Viena. O que eu recebo todos os dias é mails, desde que eu levantei o problema na Câmara, tristemente, é mails de pessoas a dizerem: Sr. Deputado, Sr. Vereador, eu quero trabalhar, mas não posso deixar de ter o ganhar sustento para criar o meu filho. Eu quero ter o meu filho. Nasceu em janeiro, ainda não tenho creche. Ou vai nascer em outubro, ainda não tenho creche. Já percorri todas. Ainda bem, sabe porquê? Porque depois desse debate já se abriu o procedimento para construir mais uma creche. Já viu as coisas que eu tenho conseguido construir não sendo Presidente de Câmara?
Muito bem. E se for eleito
muito bem,
Presidente da Câmara, já que estamos aqui a fazer essa ligação à redução de impostos, também defende essa redução de impostos, IRS municipal e baixar também o IMI gradualmente, como é que propostas concretas têm nesse sentido?
Bem, claramente que, dada a situação financeira da Câmara que se antecipa, por isso que eu vou pedir uma auditoria às finanças municipais, nós não podemos baixar tudo de uma vez só, é lógico. Agora, nós temos que aliviar as pessoas, não temos poder de compra, porque é brutal o que as pessoas pagam. Nós previmos até aqui, estamos a pagar IUC, 100% de receita da Câmara Municipal, IUC dos carros. Nós, para podermos comprar uma casa, estamos a pagar IMI. Nós, para trabalharmos, estamos a pagar 5% para a Câmara Municipal. Nós pagamos, as nossas empresas pagam 10% do lucro tributável. Tudo no máximo, quase tudo no máximo. À exceção do IMI, que não é o máximo porque não estamos em intervenção externa. Porque se tivéssemos intervenção, era o máximo. Foi o caso de um Conselho do Distrito há muito pouco tempo. O problema aqui chama-se aliviar, repor.
E até onde pode
o IRS no mandato é reduzido de 1,25% ao ano até chegar à totalidade dos 5%. Tem que ser gradual. O IMI tem que ser gradual, também a redução, até estabilizar o 0,3. Mas tem que ser gradual a redução.
Durante o mandato?
E a derrama, aí não saberemos qual é o efeito, mas lhe garanto que é para chegar ao 0,3. É o efeito prático. Sabe porquê? Como eu disse há bocado, quando a gente vê a execução orçamental, o que cumpre 100% é a receita municipal, fruto dos impostos e do esforço dos vienenses. Tudo o resto não é cumprido a 100%. Mas esse é cumprido a mais 100%, 110, 115, 120. É triste. As pessoas trabalham mais, tentam ter melhor com o poder de compra, mas a Câmara rouba-nos com impostos municipais. Isso chama-se política socialista. Para quê? E a pergunta que se paga é, para quê? Temos hoje melhores serviços públicos ligados à Câmara Municipal? Não. Temos hoje melhores estradas, melhor acesso à educação, melhor acesso ao serviço social? A Câmara ajuda-se para todos os lados para não fazer quase nada, só dar subsídios. E bem, há muitas pessoas que necessitam. Mas quase mais nada. Temos hoje o que é melhor para tantas dezenas de milhões de euros de impostos que ficam naquela Câmara Municipal. Para quê? Para ajustes diretos? Pagar ajustes diretos em avanças a pessoas? Ainda há dias estive com o presidente de uma associação, de um clube de futebol, que me estava por um problema. Eu disse, mas caramba, há uma pessoa que está contratada pelo município para avaliar essas questões. Quem? Não temos ninguém, doutor. Ou falamos com o vereador ou falamos com o diretor municipal. Não, há uma pessoa que tem um ajuste direto para tratar dessas questões. Ele sabia. Mas essa pessoa recebe 1.800 euros ou 2.000 euros. Não tem nenhum lugar na Câmara Municipal para sentar. Não tem lugar para cumprir trabalho. Mas ganha uma avença. E como ele, dezenas de pessoas na Câmara Municipal recebem avenças. Para quê? Só porque é candidato ao ponto de vista autárquico? Só porque tem uma ligação afetiva ao Partido Socialista? É por isso que recebe a bênção? Espero que bem que não. Nem estou a afirmar nada. Só que o que parece tem que ser o que é. E, portanto, nós temos muito caminho a ter no futuro. E, portanto, doa a quem doer. Há interesses que têm que ser postos em causa. E o desperdício existe em Viena. Eu lhe vou dar um exemplo. Acha normal pedir um empréstimo bancário, sabendo da situação financeira da Câmara Municipal, para comprar uma piscina por 600 mil euros? Normal? Acha normal? Mas, pois bem, fui à Câmara Municipal para adquirir uma piscina à paróquia de uma freguesia, que foi feita com fundos comunitários, a piscina foi feita com fundos comunitários, e a Câmara Municipal agora decidiu comprar a piscina. O que seria normal é, se a piscina não funciona, faz-se o protocolo, põe-se o funcionário, põe-se o professor e assegura-se o funcionamento. Não, a Câmara pagou 600 mil euros. Acha normal, na última grande Câmara, levar à Câmara Municipal a adquirir 1,5 milhão em 3 lojas? E falta agora, porque aquilo está em botão, falta construir tudo lá dentro, 1,5 milhão. Para quê? Ah, porque é preciso alocar serviços. É preciso, porque aquilo está a engordar tanto em termos de funcionários e de avançados, que tem que alocar serviços. Mas quais são os serviços? Perguntei eu. Ah, por exemplo, os serviços do desporto funcionam na pavilhão em mim, mas isso é nosso. Então onde é que está a eficiência das vendas? Ninguém me conseguiu explicar. O facto é que este desperdício, olha, só em 2 verbas que estou-lhe a dizer, 1,5 milhão, mais as obras, talvez 1,5 milhão, mais 600 mil, estamos a falar de 3 milhões e tal. Sabe o que é que dava para fazer com 3 milhões e tal? Dava para ter uma rede de damas no território para que os pais pudessem, já que não existe vagas, até existirem vagas, manter esse serviço ligado às freguesias e na sede do Conselho também. E com esse dinheiro de desperdício dá para fazer muita coisa. E é esse que vou aplicar.
Eduardo, já vamos agora falar da indústria, como também um polo de desenvolvimento económico. Há pouco falou a proposta da habitação de que a fixação de jovens é importante também para a dinamização e para o crescimento da cidade. Como é que o Partido Chega pensa fazer em relação ao tecido industrial e empresarial? De que forma o pensa dinamizar se chegar à Câmara Municipal?
Desde logo o alívio dos impostos também. É outro exemplo que eu já falei, portanto volto a repeti-lo. Existe extraordinário seria que um executivo do PS não cobrasse derrama. Derrama é um imposto extraordinário que é preciso justificar em que é que tem que ser aplicado. É porque há um momento excepcional por causa de uma necessidade e então invoca-se esse motivo. Mas ao longo destes 32 anos, excepcional seria se não se aplicasse. E, portanto, desde logo, aliviar fiscalmente as empresas. Simplificar os processos administrativos para captar investimentos e apoiar o comércio local. Criar incentivos reais para apoiar as empresas e dinamizar a economia local, aumentando a quantidade e a qualidade dos postos de trabalho. É fundamental. Nós temos uma enorme dificuldade em gerar emprego. Cada vez temos menos emprego. Ver o Castelo tem 80 mil habitantes, estes têm à volta de 40 mil ativos. O resto são crianças, são idosos, são reformados, são pessoas com carências sociais. Temos 40 mil postos de trabalho. Destes, sabe quantos trabalham em Viena? Não chega à metade. Têm oportunidades fora do Conselho. Mas pagam aqui, vivem cá. Pagam aqui os seus impostos. Nós temos que dar oportunidade aos nossos. Temos que apoiar a nossa economia. E o inverso. Nós temos muitas pessoas que cá trabalham e que são bem-vindas e pagam também os impostos, porque depois acabam por almoçar, jantar, viver com Viena, apesar de não dormir em Viena. Mas nós temos que criar condições para fixar estas pessoas. Porque é mais fácil. Bem, sei que agora já não há pórtico. Mas sabe porquê que não há pórtico? Para haver maior mobilidade. Porque o Chega votou aquela proposta que eliminou o pórtico. Eu, quando cheguei em 2011, a deputada da Assembleia da República, deixem-me, permitam-me dizer isto com esta vontade, mas sem vaidade, com sentido de responsabilidade. Eu tinha, não era um, era 3 em direção a Caminha e 2 em direção a Ponte Lima instalados. Ok? Pelo Partido Socialista. O Partido Socialista deixou ficar instalados em Viena 5 pórticos, para além do pórtico do Neiva, que já estava, tinha entrado em funcionamento. 6 no Distrito de Viena, no Conselho de Viena. Hoje não temos nenhum. Mas sabe porquê não temos nenhum? Porque aqueles 5, na altura eu impedi. Pus-me na frente de combate. Consegui que eles fossem arrancados. Consegui. Criando razoabilidade. E os outros, o outro do pórtico do Neiva, foi porque chegou, votou a favor. Nós tínhamos uma proposta alternativa, que era eliminar os 4 pórticos, passado este tempo todo. E o PS votou contra. Votou contra. E só foi possível eliminar aqueles 2 porque nós votamos a favor. Senão não era eliminado. E, portanto, temos aqui um serviço também para a região, porque isto pesa nas empresas. E ainda bem que já não existe pórticos em Viana do Castelo. Podemos todos comemorar os pórticos de José Sócrates, não chegaram a Viana do Castelo mais. Acabou, não chegaram. Chegaram e foram erradicados a política socialista e quis implementá-los com o Luís Nobre na Câmara Municipal, com, que já estava na Câmara Municipal, e sempre defendeu e apoiou o Partido Socialista. E agora foi o Chega que votou a favor para eliminar aquele pórtico. Esta é a política que, nós, que vale a pena. É política de bater pelas causas, é política de bater pelos interesses da região e não por nenhum interesse particular, nem político ou partidário. Estou aqui para defender Viana do Castelo.
Passamos também para o turismo e a cultura. Viana do Castelo é conhecida pelo seu enorme potencial turístico, como é óbvio. Há pouco tempo o atual executivo decidiu implementar a taxa turística. O que é que o Eduardo Teixeira e o Chega defende nesta matéria?
Nós devemos perceber que é prematuro e, portanto, foi sempre essa a minha postura em relação à taxa turística, que não faz muito sentido. Até porque Viana do Castelo tem uma fase de consolidação turística, não está ainda num destino como absolutamente consolidado. Nós estamos cheios de pacotinhos. Temos o pacotinho do turismo de habitação ainda, e há muitas casas com o turismo local e habitação. Temos o pacotinho do turismo de gastronomia e vinhos, que podemos erradicar cá o turista e não ficar só a almoçar ou beber o bom vinho que temos. Temos o pacotinho ligado ao turismo náutico, às praias. Nós temos que conseguir erradicar as pessoas no território e temos que investir na preservação e na promoção do nosso património histórico e cultural de Viana, criando novas rotas turísticas que potenciem a economia local, dinamizando e apoiando, por exemplo, o Caminho de Santiago. Mas podemos ir mais além. Podemos fazer e investir na recuperação de pontos de interesse turístico, como, por exemplo, de São Francisco do Monte. Há anos que se fala nisto e há fundos comunitários que podem intervir nessa matéria e ninguém quer... Subiam todos para o lado e ninguém quer fazer nada. Mas também podemos criar outro atrativo. Foram encontradas no Rio Lima umas pirogas que existem, monóxilas, encontradas e classificadas como monumento histórico, mas não tem aqui uma atratividade para trazer a Viana do Castelo. Tem que se encontrar soluções. O turismo é fundamental. Nós temos condições únicas para afirmar o turismo e por isso é que não podemos, agora, só porque o turismo aumentou um bocadinho, porque temos mais oferta hoteleira, já aplicar uma taxa. E podemos matar a galinha dos ovos de ouro. E, portanto, essa matéria é clara. É cedo demais para taxas turísticas. Eu sei que as taxas turísticas não é para quem cá reside, nem para quem cá mora, nem para quem cá trabalha, é para quem cá visita. Mas mesmo esses geram e muito a economia local.
Eduardo Teixeira, para uma resposta telegráfica, caso não seja eleito, assume o cargo de vereador?
Olha, eu sou candidato a presidente de Câmara Municipal, espero que os vienenses percebam que este é o melhor projeto, este é o melhor programa e estas são as melhores medidas para Viana do Castelo. Olho para a minha equipa que eu ousei propor, vejo pessoas da sociedade civil, pessoas que querem dar um contributo, não recolhi nenhum não na equipa que quis constituir, pessoas válidas, ligadas à saúde, ligadas ao ensino, ligadas ao direito, ligadas a, até uma pessoa ligada à segurança, Polícia Municipal, noutro concelho, que me vai ajudar a implementar a política municipal, a Polícia Municipal em Viana do Castelo. Tenho o melhor projeto e as melhores pessoas. Os dados estão lançados. Os vienenses perceberão quem está aqui há muitos anos e para mim deveria existir alternância e que só venceu para já uma eleição e passado 4 anos pouco ou nada mostrou para as centenas de milhões que se gastou. Centenas de milhões que gastou. Muito é despesismo. Tem que se combater o despesismo. Eu estou disponível para liderar a Câmara Municipal de Viana do Castelo. Não é normal, dizem muitos dos meus colegas, que um deputado da Assembleia da República assuma este compromisso. Eu, se ganhar a eleição, serei Presidente de Câmara a 100% de Viana do Castelo. Isso serei. E espero esse resultado, porque tenho, como disse, as melhores medidas para, com amor por Viana do Castelo, salvando Viana do Castelo. E tenho a melhor equipa de pessoas da sociedade civil, sem interesses político-partidários, querem dar de si o melhor de si por uma causa comum, que é a nossa terra que tanto amamos.
Muito bem. Muito obrigado, Eduardo Teixeira, candidato à Câmara de Viana do Castelo nas eleições de 2020.
Mas agradeço. Muito obrigado.